Olá, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Agora em 10. Eu sou a Thayna Freitas, jornalista do time de conteúdo da Startse, e como vocês já sabem, toda sexta-feira nós traremos o que há de mais atual no ecossistema de empreendedorismo, negócios e inovação no Brasil e no mundo, para te manter atualizado de tudo o que está acontecendo agora. Vamos lá? Vocês já ouviram falar da PL da fake news? Então fiquem ligados porque esse assunto vai ficar muito em alta. O projeto de lei 2360 de 2020 será votado na Câmara na semana que vem. Mas hoje falaremos sobre ele porque ele irá impactar completamente no mundo das big techs, como Google, YouTube, Facebook, Instagram, entre outros, e principalmente as redes sociais. Se aprovada, a lei pode responsabilizar as redes sociais, os serviços de mensageria, incluindo o WhatsApp e o Telegram, que recentemente foi bloqueado nesta semana pela Justiça Brasileira, e empresas de tecnologia pela divulgação de conteúdo de terceiros. Ou seja, se as empresas não demonstrarem uma ação hábil e diligente para remover conteúdos danosos ou contas que vão contra as boas práticas da plataforma, elas poderão ser responsabilizadas e multadas. A lei impõe regras obrigatórias para toda a rede social ou serviço de mensageria com mais de 2 milhões de usuários no Brasil. Para as que possuem menos usuários, a ideia é que esse seja um guia de boas práticas. E o que é considerado conteúdo danoso? Golpe de Estado, preparação e atos de terrorismo, crimes contra crianças e adolescentes, discriminação ou preconceito, violência e crimes em geral. E quem não se enquadra nesta lei? Confere a lista. E-commerce, reuniões fechadas por vídeo ou voz, enciclopédias online sem fins lucrativos, repositórios científicos e educativos e plataformas de desenvolvimento e compartilhamento de software de código aberto. Ok, além desta moderação de conteúdo, o que mais está presente na PL da fake news? As empresas que se enquadram na lei deverão ter sede e um representante legal no Brasil. Além disso, deverão criar relatórios de transparência trimestrais informando dados como número de usuários, conteúdos e contas moderadas. Elas deverão vedar a criação de contas inautênticas e apagá-las quando for solicitado pela justiça. As empresas também terão que limitar o número de vezes que uma mensagem pode ser compartilhada ou para quantos grupos ela poderá ser enviada. Já para quem realiza publicidade nas redes, ao impulsionar uma publicação, a pessoa física ou jurídica deverá ter seus dados reais cadastrados, pois ela será a responsável por isso. E as medidas não acabam por aqui. As redes sociais também deverão oferecer controle parental sobre o uso, pagar pelo uso de conteúdo jornalístico, e a forma como isso será feito ainda está em discussão. As empresas que não cumprirem a lei poderão sofrer advertência, multa, suspensão ou proibição de exercício e atividade no país. E o que os especialistas estão achando da criação dessa PL? Confira a opinião de Patrícia Peck, advogada especializada em direito digital, CEO e sócia fundadora do Peck Advogados.
A regulação para combate à desinformação e maior responsabilização das plataformas é inevitável e imprescindível. Chegamos a um momento que é melhor ter uma lei, mesmo que ainda sujeita a melhorias futuras, do que não ter lei. O PL 2630 tem pontos mais positivos do que negativos. A sociedade brasileira precisa de regras claras para garantir segurança jurídica das relações e promover desenvolvimento econômico e social. É muito ruim viver em um ambiente digital incerto. Nesse sentido, cabe ao legislativo brasileiro liderar esse diálogo, trazendo os instrumentos necessários que precisam ser formalizados em norma, para que todos os atores envolvidos continuem depois a articular a manutenção da regulação Ela precisa, sim, ser permanentemente atualizada, porque leis que tratam sobre inovação tecnológica sofrem obsolescência legislativa. Inclusive, é por isso que a gente tem que prever dentro da legislação um modelo de autorregulação regulada, porque permite que a sociedade, as entidades, consigam ajudar nessa atualização contínua.
E aí, como você acha que plataformas como Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram e YouTube poderão ser afetadas? Vale destacar que a PL ainda está em aprovação e mudanças podem acontecer até lá, mas, de qualquer forma, nós continuaremos contando tudo sobre o assunto lá na plataforma Startse, em startse.com e no nosso aplicativo. E agora vamos para o Startup em um Minuto. O quadro é um oferecimento da Cat Table. Pode entrar, Victor Marques, e tempo.
Uma nova tendência começa a se desenhar para as startups brasileiras. Para um negócio que está buscando inovar em um mercado e continuar evoluindo, o mais importante é garantir a próxima rodada de investimento. E para investir nas melhores startups, acompanhar outros investidores não deve estar fora de cogitação. Afinal, o que importa é que as startups e a inovação garantam acesso contínuo a capital, seja de quem for. Só assim, a roda do futuro dos negócios continua girando. E esse é um movimento que já está acontecendo. Os gigantes já estão de olho nas startups da CapTable, por exemplo. Seja investindo em uma rodada anterior, como é o caso da Capital na Calmed, durante uma rodada, como a Cotribá na Calmed e a Domo e SLC na Sensix, ou realizando fusão e comprando startups do portfólio da CapTable, como ocorreu com Alter, adquirido pelo Melius, Buzu, adquirida pela 2TM, Finance Stack, adquirida pela Cellcoin e Zeletric, fusão com Ecovagas. Se você não quer ficar de fora da próxima, acesse captable.com.br e cadastre-se.
Momento do nosso Ok, Ok! Aqui você encontra os principais rumores e até mesmo as fofocas do ecossistema de inovação e startups. Vamos lá?
Ok, ok!
Elizabeth Holmes, a fundadora da Teranos, foi condenada no ano passado em 4 acusações de fraude. Ela recebeu uma pena de 11 anos de detenção e seria presa nessa semana, mas essa prisão foi adiada. Será que teremos mais capítulos dessa história? Para relembrar, o caso da Teranos é super icônico, pois a empresa prometia fazer mais de 200 tipos de exame médico com apenas um equipamento portátil. O caso realmente virou história de filmes e séries. E vamos ao nosso termômetro da semana! Tá quente! A Meta está se recuperando? Mark Zuckerberg está dormindo mais tranquilo nesta semana. Isso porque a Meta anunciou os resultados do primeiro trimestre de 2023 e a receita da companhia subiu 3%, chegando a US$28,65 bilhões, acima da expectativa do mercado. Mas esse resultado não foi sem esforço, viu? Desde novembro do ano passado, a Meta demitiu mais de 20 mil funcionários e esse número pode aumentar ainda mais em maio. A companhia também passou a investir em inteligência artificial, além do metaverso, o que está sendo super bem visto pelo mercado. Tá morno! Microsoft e Blizzard. A maior aquisição da Microsoft, no valor de US$69 bilhões, foi barrada pela autoridade responsável pela competição no Reino Unido. A companhia quer comprar o estúdio de jogos Activision Blizzard, mas elas foram impedidas justamente por conta de política antitrust. O Reino Unido acredita que essa aquisição pode acabar com a concorrência no país. As empresas disseram que irão recorrer dessa decisão. Frio, Urbe. O Urbe é o antigo hotel urbano e, bom, ele está sendo alvo de muitas polêmicas recentemente. O CEO do Urbe renunciou de seu cargo após xingar e expor os dados pessoais de um cliente. A empresa está passando por uma crise de imagem e de confiança, pois clientes estão reclamando que seus pacotes de viagem não estão sendo entregues. Já diversas pousadas disseram que não estão recebendo o pagamento de viagens já realizadas. Nós explicamos toda a história do Urbe em um vídeo que vou deixar na descrição deste episódio. Mais um episódio do podcast Agora em 10, uma produção Startse que vai ao ar toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. A apresentação é minha, Tainá Freitas, com o roteiro do time de conteúdo da Startse e edição da Aerolitos. Até mais!